Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para verificar as condições das lavouras de soja e de milho da safra verão 19/20. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Luiz Fernando Marasca Fux, ele que é presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Luiz, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui e obrigado pela oportunidade de entrar em contato com os produtores em todo o Brasil. Satisfação.
Luiz, da última vez que a gente conversou, os trabalhos de plantio estavam se encerrando e as expectativas eram boas tanto para a soja quanto para o milho aí no estado. De lá para cá, como é que foi o desenvolvimento dessas áreas? As lavouras vão se desenvolvendo dentro do esperado por aí?
Olha, o plantio se desenvolveu num período praticamente normal, né? Agora, os plantios que acontecem são em safrinha, sobre milho, né, mas não é uma área muito expressiva aqui no estado. Aquele problema da estiagem, né, que começou, as chuvas cessaram mais ou menos ali pelo início de dezembro, ou meados de dezembro, com uma sucessão de dias, né, assim, até então, pelo que parece, né, uma sucessão inédita de dias de elevadas temperaturas, né. Apesar de já terem acontecido períodos assim mais curtos, com temperaturas mais elevadas que aquela época, mas a quantidade de dias, né, aliados a um período então de chuvas irregulares que se estendeu praticamente até meados ali de janeiro, deu um susto muito grande, causou alguns prejuízos nas lavouras muito precoces. Né? Aqui na região noroeste do Rio Grande do Sul, o milho plantado mais cedo, se conseguiu colher uma safra boa, mas as regiões mais altas onde se planta mais tarde teve problemas seríssimos, né? E passado aquele período da estiagem, né, desse evento climático, as lavouras seguem se desenvolvendo até surpreendentemente bem, né? Apesar de que os prejuízos que aconteceram em termos de porte da soja, um porte está um pouco reduzido, as lavouras mais precoces tiveram abortamentos de flores, né, da primeira florada, algumas lavouras mais precoces com o início de enchimento de grão, formação de vagens com prejuízos irrecuperáveis. Então a soja, de uma maneira geral, está se desenvolvendo bem e nós estimamos ainda, mantemos um número aproximado aí de no estado do Rio Grande do Sul, somando todas as áreas, né, claro que áreas mais favoráveis e áreas com problemas muito maiores, nós estimamos que perdas em torno de 20%. Então, para uma estimativa de colheita aí na faixa de 19 milhões, a gente fala, de momento, em torno de 16 a 16 milhões e meio de toneladas no estado do Rio Grande do Sul.
E aí, Luiz, a gente consegue fazer uma divisão em áreas aí do estado? Que áreas estariam melhores? Que áreas estariam sofrendo um pouco mais com essas questões?
Olha, as regiões onde se plantou mais cedo, né, está um pouco distribuído no estado, mas quem plantou mais cedo, por exemplo, na região noroeste, teve prejuízos. Quem plantou mais cedo na região de Cruz Alta, Tupã, teve prejuízos também. Foram nítidas o visual da soja, né, plantado em início de outubro, aquela soja plantada mais em final de outubro. O visual era muito, muito, muito diferente. E também nas regiões mais altas, na volta de Passo Fundo, né, Tapera, aquelas regiões que tiveram plantio mais precoce sofreram. Então está distribuído. É sabido que na região, a metade sul do estado, né, onde está se iniciando o plantio da soja há menos tempo, tiveram um problema inicial por excesso de umidade, atrapalhou o plantio, atrasou. E quando deu condição de plantio, então, e a soja estava na sua fase de desenvolvimento, houve problema, então, de falta de chuva. Né? São características daquelas regiões de solo e de clima, né, que ao longo do tempo vai se refinar a maneira de cultivar a soja lá. Mas parece que a metade sul do estado é a mais atingida de momento.
E aí, falando um pouquinho mais do milho, a situação para o milho é um pouco mais preocupante do que a soja nessa questão das perdas, né, Luiz?
O milho foi, o baque foi grande, digamos assim. com exceção da região noroeste, então é uma região onde eu moro, pega lá, vem mais ou menos a região de São Luís Gonzaga, muitas regiões beirando então a costa do Rio Uruguai, tem um microclima diferente, a gente planta mais cedo. Então nós colhemos relativamente bem áreas de pivô, sem problema algum, né? É bem como as outras áreas do estado com pivô também sem problema nenhum, mas a média da, então, digamos assim, dos prejuízos aqui, talvez em 15% se atingiu isso aí. E a gente tem relatos, né, de algumas áreas, a região de Cruz Alta e Tupã, que mesmo a agricultura irrigada não foi suficiente para manter o desenvolvimento das lavouras, tamanha escassez de chuvas, né, falta de reserva de água no solo. Quer dizer que naquelas regiões o problema da falta d'água já vinha de antes do início do plantio, né, vem escasseando das chuvas. Mas, de qualquer maneira, né, somando as ganhas e as percas, como diz o gaúcho, o milho no Rio Grande do Sul teve uma grande frustração esse ano.
E aí, Luiz, diante de tudo isso, como é que fica a vida financeira do produtor aí do estado? Ele deve ter que acionar seguros, correr atrás de renegociações? Como que fica toda essa questão diante desses prejuízos?
Olha, o seguro foi acionado, né, em várias localidades, né, principalmente no milho. Né, e geralmente a modalidade básica de seguro é aquela que mal cobre os custos de produção. Na soja, né, foi menos, o acionamento foi menor, né, porque para você colher em torno de 23 a 25 sacos de soja por hectare tem que ser uma tragédia. Nós já passamos esses momentos em 2005, 2012. Mas, então, hoje, por exemplo, o que o produtor tem se concretizar esse prejuízo aí em torno de 20%, ele tentar trabalhar para conseguir cobrir o custo da sua lavoura, né? Todo o custo que envolve a manutenção de uma lavoura ao longo de um ano. O seguro não vai ser acionado, não poderá ser acionado, né, porque não atingiu os níveis mínimos, né, ou máximos de perdas na lavoura, que seriam 23, 25 sacos. Salvo um seguro mais sofisticado, que são poucos, né, no mercado, assegura um nível de renda. Aí poderá ser, né, que o produtor vem acionar, mas aí quando o produtor aciona o seguro, então o nível de risco dele aumenta e muitas vezes não compensa, então em função de que você vai estar utilizando o seguro, isso impacta que você tem mais risco de produção, é um cálculo matemático probabilístico que escapa do nosso alcance, mas de qualquer maneira na soja hoje não, poucos seguros foram acionados assim, em termos de lavouras que foram completamente perdidas.
E aí, diante de tudo isso, como é que ficam as comercializações da soja aí no Rio Grande do Sul? O produtor consegue bons preços para vender a sua safra?
Olha, conseguiu. A realidade é que os preços hoje estão aviltados, né? O mercado internacional, ele não está, no nosso entendimento, na nossa análise aqui, não está correspondendo à realidade da demanda mundial de soja. Existe alguma maneira de manipulação, né? Você veja que analisando graficamente os valores da soja em Chicago, né, passamos 12 anos numa linha de suporte de 8 dólares, né, e o preço não caiu abaixo disso aí. Mas também ele vem numa linha decrescente de preço de 9 anos. Né, e quando dois momentos até o ano passado, quando foi romper essa linha de resistência, primeiro a guerra comercial, segundo momento foi a peste suína. E agora ele está, de certa maneira, lateralizado, e quando o preço intenta romper esse range de lateralização, essa notícia do coronavírus, então, que causou uma queda, né, no preço da soja. Então, o produtor deve, hoje, por exemplo, só para concluir, até o período da seca ali, havia sido comercializado uma boa quantidade de soja em fixação de preço futuro, né, ou deu uma paradinha, e agora o produtor está atento no que vai acontecer. Eu digo que agora, nesse exato momento, salvo alguma condição muito excepcional, não está sendo hoje, até o momento de hoje, um bom momento de fixar preço futuro. Né? O preço está em baixa, mas tudo indica que ele novamente vai começar a subir a partir de hoje. É uma reação ali em Chicago.
E aí, Luiz, falando da sanidade dessas lavouras, como é que estão os planejamentos dos produtores gaúchos para a realização de manejos, de aplicações? Deve ser um ano mais controlado nessa questão de doenças?
Olha, eu tenho observado bastante doença na soja aqui na região, principalmente nas bordaduras, né? O ídio e alguma coisa de ferrugem já aparecendo. Eu considero, mas vamos ver, que por o soja estar com um porte um pouco menor, os tratamentos fitossanitários talvez tenham uma melhor eficiência, né? De qualquer maneira, até o presente momento, salvo essas observações, continua dentro da normalidade. Eu estou pulverizando, conseguindo entrar com tranquilidade na lavoura. Então, depois daquele período então, de seca, né, que deu e calor extremo, o clima tem contribuído bastante para a entrada na lavoura, em termos de umidade, vento e temperatura. Então, isso aí contribui, com certeza, para a eficiência dos produtos. Por enquanto, está dentro da normalidade. Então.
E aí, a colheita aí no Rio Grande do Sul deve acontecer dentro de que datas?
A partir de março se iniciam, então, os trabalhos, né? Muito localmente, alguma soja já foi colhida. Mas isso é muito pontualmente. Em março ali vai começar então a nossa colheita aqui, dentro do prazo também, digamos assim, normal, né? A colheita assim, tem se antecipado, pode ser que ela se intensifique mais cedo que os outros anos, porque como houve uma redução na área de trigo em todo o estado, os produtores procuraram fazer um plantio melhor, né? Então evitar se envolver com a cultura do trigo, que é de altíssimo risco. E ele procurou, então, fazer um plantio mais escalonado, né? Mais bem feito, né? Com mais cobertura de palha, de plantas de inverno. E eu acredito que, dessa maneira, o plantio, a intensidade maior vai se dar mais cedo esse ano do que os outros anos anteriores. Né? Mas dentro, claro, também do prazo normal. A questão do clima, não há grandes assim, notícias preocupantes em termos de vir a faltar chuva, né? Tudo, por enquanto, dentro da normalidade, tem que se dizer que, pelo menos aqui na região noroeste do Rio Grande do Sul, tem chovido bem. Depois que voltou a chover, né, tem chovido muito bem.
Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário das lavouras aí no Rio Grande do Sul. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Olha, eu agradeço a oportunidade aqui. E eu diria pro produtor ficar atento aos preços, né? Porque realmente o mercado está numa volatilidade muito grande, há muitos fatos no mundo acontecendo, né? E volto a reforçar que numa janela, a próxima janela de comercialização, se alguém tiver que fixar alguma coisa, procure travar o custo da sua lavoura, né? Porque de uma hora para outra, como o coronavírus é o exemplo, as coisas podem ir para um lado bem desagradável, né? Então, fica atento. Né, para fazer bons negócios.
Luiz, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento das lavouras aí no estado. Muito obrigado.
Obrigado, um grande abraço a todos.
Esse é o Luiz Fernando Marasca Fuchs, ele que é presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento das lavouras de soja da safra 19-20 lá no estado gaúcho. Segundo Luiz Fernando, após aquele período de estiagem entre dezembro e janeiro, agora as chuvas retornaram de maneira geral ao estado, as lavouras vão se desenvolvendo bem, mas aí cerca de 20% de perdas devem acontecer na safra de soja do estado em função desse período sem chuvas. Com isso, a expectativa inicial de produção na casa das 19 milhões de toneladas deve cair para algo entre 16 e 16,5 milhões de toneladas de soja. Com essa queda, as contas do produtor gaúcho também devem ficar mais apertadas e a análise do presidente da ProSoja é que muita gente trabalha apenas para cobrir os seus custos nessa safra 19-20. Inclusive, é daí a recomendação do Luiz Fernando que para as próximas safras o produtor busque travar mais partes da sua produção aproveitando os bons momentos de preços, porque nunca se sabe a direção que o mercado vai tomar, inclusive citando o caso do coronavírus lá na China, que impacta diretamente nos preços do mercado internacional e ajuda essa remuneração do produtor ficar mais baixa nesse momento. As lavouras de milho do estado também sofrendo por conta dessa falta de chuvas, uma situação dividida por regiões, algumas regiões sofrendo um pouco mais, outras um pouco menos, mas tanto soja quanto milho verão devendo ter quedas importantes na produtividade nesse ano lá no Rio Grande do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.